Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Uma vez eu estava na China, na cidade de Guangzhou, onde tem lá a Canton Fair, e eu estava fazendo compras de acessórios de celular. O dono da empresa que eu estava comprando esses acessórios, ele era um libanês e ele tinha um irmão que morava no Paraguai, em Cidade de Leste. E ele vendia também para esse irmão dele lá em Cidade de Leste. Ele era um cara grande ali no ramo de acessórios de celular naquela época. Hoje ele já está trabalhando com outros tipos de produto. E eu estava fazendo as importações ali para o meu cliente brasileiros, na área de acessório de celular, e perguntei para ele: cara, por que seu irmão também não importa para o Brasil? Ele já tem um negócio no Paraguai, ele é grandão lá no Paraguai, importa ali. E ele não quer importar direto para o Brasil? Eu, na verdade, estava querendo pegar o irmão dele como cliente, porque o meu negócio é ajudar pessoas a importar para o Brasil e não para o Paraguai. E o que o irmão dele me falou me chocou. Ele disse assim, o trader, né? O meu fornecedor. Ele disse assim:
cara, meu irmão foi lá para o Brasil, ele foi estudar o mercado, ele foi para 25 de março e ele ficou assustado com o jeito que as pessoas fazem negócio lá. O preço é muito baixo, a margem é muito apertada e ele não quer nem saber de Brasil.
Aí eu pensei, what? Como assim? Um cara que é gigantão no Paraguai, que importa pagando os impostos mais baixos, um dos mais baixos do mundo. O Paraguai é um país muito aberto para importação, tem volume, tem conhecimento, vende pra caramba e disse que o Brasil ali na região da 25 de março não dá para fazer negócio porque os preços são muito agressivos. Eu fiquei impressionado. Se você quer saber mais sobre isso e como sair dessa guerra de preços que até grandes empresários aí estão fugindo, segue comigo nesse vídeo que eu vou te dar alguns insights interessantes. Eu não sei se você já conhece a gente aqui da ChinaGate, mas se não conhece, já aproveita aí para assinar o canal, ativar a notificação, porque aqui a gente ajuda você a começar ou escalar as suas importações da China para o Brasil de forma lucrativa, segura e com nota fiscal, tudo dentro do manual, tudo dentro do figurino, dentro das quatro linhas de campo, que é um pouco do tema desse vídeo. Tudo que você precisa saber sobre nós, nossas outras redes e tudo mais, está aí no link da descrição ou no primeiro comentário. Siga-nos, porque se você gosta desse tema, eu tenho certeza que você vai curtir muito o nosso conteúdo. E já aproveita também para dar aquele like maroto aí no vídeo, porque dizem que isso ajuda muito. Indica para alguém aqui no final, se isso for interessante para alguém que você conhece, por aí vai, você já sabe o que fazer, né? Mas vamos lá então, agora bora pro conteúdo que eu quero te explicar mais. Como a gente tem uma penetração forte na internet, muita gente, todo dia mais de 100 pessoas nos chamam em todas as nossas redes, todos os nossos canais, para falar de importação e a maioria delas, não é a maioria delas, mas muitas dessas pessoas dizem assim:
eu compro na 25 de março e eu quero ter preços tão competitivos quanto os meus fornecedores, as minhas importadoras, os meus fornecedores de lá.
E é frustrante para essas pessoas quando eu, alguém do meu time, diz assim que isso é quase impossível por conta de dois motivos. Motivo número 1. Aqueles importadores importam num volume brutal, é muita mercadoria mesmo. Então, naturalmente, quando tem mais dinheiro, mais volume, mais quantidade de compra envolvido num negócio, seja de importação ou seja de compra de qualquer produto aí numa fábrica, o preço unitário cai. Lei básica de mercado. Se você compra mais, você tem mais poder de barganha para negociar. E ali os importadores são chapa quente, peso pesado e compram num volume muito alto. E por isso eles têm um preço mais baixo de compra lá na origem, lá na China. Então às vezes você está querendo comprar um produto e o teu fornecedor, teu importador importa um container por mês e você quer importar 10 caixas por mês. O cara importa 10 containers por mês daquilo e você quer importar 200 caixas daquilo, que dá, sei lá, 10 metros cúbicos, menos, né? Uns 10 metros cúbicos. Então, esse já é o primeiro ponto aí que quem tem pouco volume já sai perdendo para competir com esses preços. Agora, o que pega mesmo é o segundo fator. Os preços lá na região da 25, da Senador, do Centro de São Paulo, no Brás, no Bom Retiro, em geral, eles são mais baixos por conta da sonegação de impostos. É claro que não são todas as empresas que fazem isso. É claro que não são todos os importadores que fazem isso. Mas a gente sabe que a maioria faz. E por que que a gente sabe? Porque eu sou da Receita Federal? Não. Porque eu sou um detetive? Não. Simplesmente porque as pessoas que compram lá nessas regiões, estou falando de 25, mas colocando ali qualquer região do Brasil que tem esses comércios mais populares, de preço baixo e tudo mais. A maioria dos clientes que falam comigo diz que os fornecedores não emitem nota fiscal. Vendem, na maioria das vezes, os produtos sem nota fiscal. Ora, por que que a pessoa não quer emitir uma nota fiscal? Será que é porque ela não tem um sistema? Será que ela não tem um contador bom que indicou pra ela? Falou,
pra fazer negócio aqui no Brasil...
Se você for estrangeiro, né? Se o fornecedor for estrangeiro.
Você tem que emitir nota.
Pô, você vai em qualquer lugar do mundo, você tem que pagar imposto sobre a venda. E quando a pessoa, naturalmente, não emite nota fiscal, é porque ela tá sonegando imposto. Salvo em raras exceções, que deu um problema no sistema de fato, ou esqueceu de emitir uma nota. Mas isso não acontece, isso é tudo automatizado. Então... esse é o caso clássico e a prova real de que há sonegação de imposto envolvida nesse meio. Às vezes, é emitida a nota para fazer o transporte e tudo mais, mas é uma nota baixa, uma nota pequena, meia nota, um terço de nota, 10% da nota. Cara, é muito comum a gente atender cliente aqui ou interessado em começar a importar legalmente. Eu falo, você já compra tudo certinho? De onde você compra?
Ah, eu compro lá na região da 25.
Você compra tudo com nota?
Falou, não, dá um trabalho desgramado pra conseguir uma nota fiscal daqueles caras. Eu não sei o que que acontece.
Falei, pois eu sei. É porque esse preço é um preço baixo porque não tá incluído ali o imposto. O cara assume o risco de sonegação, de perder dinheiro, de tomar multa, sei lá o quê, para vender mais barato e ficar com lucro menor. Então muitos nem emitem nota, às vezes emitem nota baixa, e se você compra desses lugares há muito tempo, você percebe que mesmo aqueles que emitem nota, nota baixa, eles trocam de CNPJ de tempos em tempos. Então fica alguns meses ali, às vezes um ano, e depois muda a marca do produto, muda o CNPJ que está sendo faturado. Por que que acontece isso? É, eles fundaram uma empresa, pegaram ali e não estão pagando imposto e deixam a empresa lá e daí vem com outros CNPJs. É uma maracutaia pura. Então, com esse tanto de coisa errada e com esse tanto de sonegação, não dá para competir. Dentro das quatro linhas de campo, não dá para competir. Como que você vai ter um negócio comprando menos volume do que os caras compram, mas principalmente pagando todos os impostos, tanto na importação quanto na venda, e vai competir no mesmo produto para o mesmo cliente? Não tem como lucrar com isso. Muitas vezes, os clientes nos dizem que a simulação de custo que a gente faz, o produto chega no Brasil pelo mesmo preço ou mais caro do que compra aqui, nessa modalidade aí que eu falei, tudo na... doideira. E é claro que eu não vou recomendar nunca você entrar num negócio desse. Aí a pergunta é, como fazer negócio num ambiente, digamos, tão hostil, tão árido? Se liga no que eu vou te falar então. Aqui não tem choro e nem vela. Eu vou te dar três caminhos possíveis e eu não sei se você vai gostar, mas eu tô aqui para falar o caminho. Talvez você não goste hoje, é um remédio meio amargo, mas no futuro você vai me agradecer. Primeira coisa, crie um diferencial no produto. Você tem que ir para a marca própria. Você tem que sair daquela história de vender a mesma coisa que todo mundo vende. Por quê? Se você vende a mesma coisa que todo mundo vende para o mesmo tipo de cliente, você não tem diferencial. E se você não tem diferencial, o cliente vai escolher por um único critério, preço baixo. E o cliente não está muito preocupado se aquele produto tem nota ou não. O cliente está olhando o produto, serviu para ele? Ele está ali e vai pagar o preço mais baixo, não tem jeito. Então você precisa criar diferenciais no seu produto. Só que importar produtos diferentes, produtos novidades, está cada vez mais difícil. Com a internet, você pode inventar um produto novo. Se você não patentear ou ter uma licença, alguma coisa dele, cara, em 3, 4, 5 meses, 6 meses, pegou, saturou. Todo mundo está vendendo. Eu digo assim, tem algumas pessoas que me perguntam,
tem mercado que está saturado?
Eu falo todos. Todos os mercados estão saturados. E se não estiverem saturados, eles estarão em alguns meses, porque com a internet, tudo isso aí está tudo muito rápido. A não ser para produtos licenciados, diferenciados. O jeito mais fácil de você se diferenciar é criar uma embalagem diferente, é criar uma marca diferente, começar a fazer algumas modificações no produto e isso vai tornar o seu produto diferente. Não é só ir lá e estampar a sua marca. Junto com a estampa da sua marca, você dá um atendimento melhor, você faz um pós-venda melhor, você faz um combo melhor e daí você cria um conjunto de diferenciais que vão permitir você sair dessa guerra de preço e aumentar a sua margem de lucro. Eu tenho outros vídeos que eu falo sobre esse tema, mas agora eu quero ir para o ponto 2 que você pode pensar aqui como insight para você sair dessa. E o ponto número 2 é você oferecer os seus produtos para um outro perfil de cliente. Veja, quanto custa uma cerveja no supermercado da sua confiança que você visita? Quente, lá na prateleira. Pô, vai custar, sei lá, 10 reais. Quanto custa essa garrafa de cerveja em um bar popular da sua cidade? 15 reais. Quanto custa essa mesma cerveja em um pub, um bar de rock, um lugar mais refinado aí da sua cidade? 20, 25. Quanto custa essa cerveja numa praia bem quente, num dia ensolarado, onde só tem uma pessoa vendendo cerveja ali, e essa cerveja tá geladinha, porque o cara tem uma térmica, e ele vai ali, ele serve pra você, e fala assim, pode curtir o seu dia com a sua família, ao final do dia você vem aqui, acerta tudo, faz um pix pra mim, enquanto você disser, você só levanta a mão, que eu venho e trago uma cerveja gelada pra você. E de quebra, vou deixar dois copos térmicos aqui, pra você utilizar. Quanto você paga? Pô, você paga bem mais caro, né? Então aqui nesse caso, o produto é o mesmo, só que foi mudando o perfil de cliente, você oferece o mesmo produto para outros mercados, outras regiões. Essa é uma das formas de você diferenciar e sair da guerra de preço. E a terceira e última forma que eu quero trazer aqui para você é você trocar de produto. Esse é o remédio meio amargo, você fala assim,
pô, Rodrigo, eu trabalho com acessórios e celular. Esse mercado, de repente, está super saturado, eu não estou conseguindo fluir aqui.
Falou, cara, então vai vender, sei lá, material escolar, então vai vender mochila. Executiva, porque o cara que tem um celular, que compra um acessório de celular, ele também às vezes precisa de uma mochila para levar o laptop, tudo mais, né? Então você pode vender isso para ele também. Ó, esse cara, esse é um produto até relacionado, né? Vender material escolar já é um produto um pouco mais longe, né? Qual que é o teu ponto de venda ali? Será que não cabe você começar a vender alguns presentes, papelaria fofa, sei lá. Aí é você tentar identificar o tipo de público que você tem e oferecer outros produtos para eles, sejam produtos complementares, que eles precisam também, ou sejam produtos totalmente diferentes que eles andam comprando em outro lugar e não com você, que você pode vender agora. Vale a pena fazer, caso você já tenha essa clientela, lista de clientes online ou negócio físico, né? Lista de clientes que as pessoas visitam ali o lugar, vale a pena fazer uma pesquisa para você testar, vender outros produtos para ele. Então pensa nisso, pensa na sua diferenciação e para mim aqui dessas três possibilidades, a possibilidade número um é a melhor. Criar sua marca de produto e criar um diferencial. Veja só, eu estou usando um óculos aqui, esse óculos é de uma marca genérica, nem tem marca e eu paguei em torno aí de uns 100 reais nesse óculos, tá? Eu tenho outro óculos aqui que eu separei para você, esse está meio sujo porque eu uso ele para treinar, ele é um óculos da Chili Beans. Ele é um óculos mais leve, e ele prende aqui na minha cabeça. Eu posso balançar tudo, ficar de ponta cabeça lá no CrossFit, que não tem problema, ele fica na minha cabeça, até de ponta cabeça. Esse óculos eu paguei uns 250 reais, um pouco mais até, da Chili Beans, tá? E a Chili Beans não ficou reclamando que eu comprei esse óculos mais genérico ali, não. Ele vende o dele e esses caras aqui vendem o dele, os dois tiveram margem de lucro. Agora dá uma olhada aqui. Eu tenho um óculos Ray-Ban, esse é o modelo Wayfarer, Ray-Ban, é um óculos que eu gosto bastante, ele tem uma lente de grau, mas eu não estou nem entrando nas lentes aqui, todos eles têm lente de grau, tá? Mas eu estou pegando aqui só a armação que eu comprei. Esse óculos eu paguei R$ 899,00, por quê? É da Ray-Ban, é um óculos clássico, é um óculos que eu queria muito, e eu sei que é um óculos mundial, esse óculos aqui é um óculos muito bacana, que eu gosto muito, eu vejo ele nos filmes, e eu paguei mais caro. Então, existe janela de preços para todo mundo. Você acha que a Ray-Ban reclama? Ray-Ban reclama da Chili Beans? Não, cada um tem o seu mercado. Chili Beans reclama do óculos genérico? Não. E se você for para a praia, vai passar alguém vendendo um óculos genérico para você ali por 20 reais. Qualidade bem duvidosa. Agora, quer saber? Todos eles made in China. A não ser esse aqui que eu não tenho certeza, esse aqui é italiano. Tá dizendo made in Italy aqui, né? Mas é o seguinte, tem também óculos da Ray-Ban made in China que vem para o Brasil. Ou ele é ele vem para ser montado no Brasil. Se eu não me engano, eles importam desmontados. Mas isso é outra história também, tá bom? O que eu quero dizer é que tem margem para todo mundo, tem janela para todo mundo trabalhar. E se você quiser, de fato, começar a importar, você que nem tem empresa e quer começar a importar e montar sua empresa para revender fisicamente ou online, ou se você já tem um comércio, né, já revende talvez aí produto made in China, cara, você está muito perto, a gente pode te ajudar. Nós temos serviços de ponta a ponta, desde o momento que você está agora até a chegada da sua carga. Seja em container completo, seja em container compartilhado, a gente tem todos esses serviços para você. E para você conhecer mais, basta ir no link da descrição, nos links da descrição, vou deixar ali tudo anotado para você ou do primeiro comentário que a gente te ajuda, beleza? Um forte abraço e se você tiver dúvida, deixa um comentário aí, concorda, não concorda, o que você acha, qual que é a tua experiência em relação a esse vídeo que eu fiz para você, que eu quero te ouvir. Vou ler todos os comentários e responder aí no tempo que eu tenho, tá bom? Forte abraço e até a próxima!
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.